Graças a Deus por isso. Sempre pessoas novas que a gente não conhece, e isso mostra o crescimento da igreja. Obrigado. Isso mostra o crescimento da igreja aqui, do reino de Deus. Eu quero parabenizar o Ministério Infantil pelo trabalho com as crianças. Se você ouviu e viu e entendeu, eu estava ali pensando, não precisa nem da gente pregar não, a mensagem já foi entregue. As crianças fizeram muito bem e com coração, você sabe, né, criança tem um coração bem sincero, e eu entendo que a mensagem já foi transmitida hoje pelo louvor, já foi transmitida pelas crianças. Eu creio que a gente já está, se saíssemos daqui agora, nós já teríamos a mensagem da Páscoa no nosso coração. Amém? Então, parabéns à igreja, parabéns aos apóstolos, parabéns aos pastores pelo trabalho que tem sido feito aqui. Nós amamos estar aqui com vocês. É um tempo, né, que a gente separa, né, para estar aqui. É um tempo de bênçãos para a nossa vida. Nós é que somos abençoados quando nós estamos aqui com os irmãos. Trazemos o abraço da igreja sede, tá? Eu já não estou, frequento a sede, mas já não estou na liderança da sede mais, né? Quem está hoje na liderança da sede é o pastor Diego, mas eu trago o abraço da igreja sede a todos vocês aqui em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Minha esposa está comigo, linda, maravilhosa, como sempre, né? Que bênção. O ano que vem a gente faz 40 anos de casado, irmãos. 40 anos, né? É um casamento abençoado, Deus tem nos dado filhos abençoados. Hoje tivemos um almoço com alguns dos filhos que estão aqui em Vitória, né? Outros estão fora, mas a gente vai ter sempre tempo de estar juntos, em nome de Jesus. O apóstolo pediu para ministrar sobre a Páscoa, que é essa celebração maravilhosa que vocês estão fazendo. Então, eu quero trazer para vocês hoje um ensino a respeito de Páscoa. Então, eu quero ensinar algumas coisas a respeito da Páscoa, né? Então, esse dia é um dia especial. Muitos países comemoram a Páscoa e, ao longo do tempo, muitas tradições foram sendo anexadas a essa data de Páscoa. E tem muita coisa que nós fazemos hoje, mas que não tinha nada a ver com a Páscoa original. Então, eu quero tentar mostrar para você hoje um pouquinho daquilo que é a Páscoa verdadeira e daquilo que foi anexado a essa festa de Páscoa, para que você possa sair daqui hoje com entendimento da festa original, do que o Senhor instituiu, e também todas as coisas que foram anexadas a essa festa de Páscoa, tá certo? Então eu quero começar com você aqui, falando sobre a Páscoa no mundo, né? Os festejos da Páscoa em todo o mundo. Eu vou ler bastante a Bíblia, mas eu não vou começar agora, vou ler depois, tá? Não se preocupe, porque às vezes a gente fica preocupado se o pregador leu ou não leu o texto, onde que ele vai pregar, em que texto que ele vai pregar. Nós vamos pregar em texto da Páscoa hoje, vamos falar sobre Páscoa. Mas vamos colocar na medida certa, na hora certa, a gente vai colocando os textos da Palavra de Deus. Eu quero começar essa ministração de forma diferente, porque geralmente a gente diz, ensina todo o mandamento bíblico, a prescrição bíblica, e depois a gente mostra como tem sido isso no mundo hoje. Eu quero começar de forma diferente. Eu quero te mostrar hoje como tem sido a Páscoa no mundo, depois a gente entra dentro da Palavra de Deus, tá certo? Então vamos lá, vamos ver se eu consigo aqui. Muito bem, eu quero começar iniciando com você falando sobre a China, tá? A China. Lá na China tem uma festividade que ocorre nessa mesma época da Páscoa, tá? Que é a visita ao túmulo dos ancestrais. E é interessante que eles visitam o túmulo dos ancestrais nessa época de Páscoa agora, e eles levam refeições doces para colocar nos túmulos, tá? Isso é para deixar satisfeito os seus ancestrais, aqueles que já morreram. Então, observa que a Páscoa é celebrada de forma diferente. Então, nessa época de Páscoa, existe uma festividade lá, paralela à Páscoa, que é essa festividade do Xing Ming, que é levar doces e oferendas, né, ofertas de comida, e colocar no túmulo dos ancestrais. Isso não tem nada a ver com a Páscoa que Jesus Cristo instituiu, mas é uma celebração feita na China. Vamos passar um pouquinho aqui agora. Vamos para a Europa. Na Europa, a origem da Páscoa remonta bem longe, né, aos antigos rituais pagãos do início da primavera, que lá no hemisfério norte começa em março, tá? Nesses lugares, as tradições de Páscoa incluem decoração de ovos cozidos e as brincadeiras com os ovos de Páscoa, como, por exemplo, rolá-lo de ladeira abaixo. O ovo que for mais longe, então esse é o vencedor, tá? Então, você vai observar que cada região celebra a Páscoa de maneira diferente, tem modos diferentes para a celebração da Páscoa. Mas isso é coisa que foi anexada à tradição da Páscoa verdadeira, que é a Páscoa judaica, mas que isso também não tem nada a ver com a instituição da Páscoa do Senhor nosso Deus, tá? Na Europa Oriental, Ucrânia, né, que está até em guerra, Estônia, Lituânia, Rússia, nessa área da Europa Oriental, a tradição mais forte é a decoração de ovos com os quais serão presenteados amigos e parentes. Então, a tradição diz que as crianças que forem bem comportadas na noite anterior ao domingo da Páscoa, tá, e deixar um boné de tecido em lugar escondido, então o coelho vai deixar doces e ovos coloridos nesses ninhos, tá? Então você observa que isso é uma tradição nos países, tá, do leste europeu ou da Europa Oriental, também usando ovos e usando, aqui já entra a figura do coelho. Mas isso, depois, quando a gente for ler o texto da Palavra de Deus, você vai ver que também não diz respeito à verdadeira Páscoa que foi instituída na Palavra de Deus. Bem, nos Estados Unidos, como é que é a Páscoa nos Estados Unidos? Vou passar aqui. Passou. Bem, a brincadeira mais tradicional é a caça ao ovo, onde os chocolates são escondidos pelo quintal ou pela casa, e para serem descobertos pelas crianças na manhã de Páscoa, tá? Em algumas cidades, a caça ao ovo é um evento da comunidade toda, tá? Dependendo do tamanho da cidade, eles fazem isso no condado todo lá nos Estados Unidos. Então, essa é a tradição de Páscoa nos Estados Unidos, tá? Apesar de ser um país cristão, mas ainda assim há essa caça ao ovo, essa brincadeira ao ovo de chocolate. Bem, vamos ao Brasil agora, tá? Brasil, você já sabe como que é, né? Não estou conseguindo passar aqui, não. Passa para mim aí, Gabriel. O Pedro, acostumado a falar Gabriel, né? Pedro, me ajuda aí. O mais comum é as crianças montarem os seus próprios ninhos de Páscoa, né? Sejam de vime, de madeira, de papelão, e enchê-los, né? Isso determinadas famílias, né? Porque hoje a situação está tão difícil, o chocolate está tão caro, que já não dá nem para se fazer essas coisas mais, né? Mas eu me lembro, quando criança, que nessa época da Páscoa, a gente sabia que ia ganhar chocolate, então deixava alguma coisa, fazia ninhos com folhas, com capim, essa coisa toda, para que no outro dia amanhecesse cheio de chocolate, né? Então, isso é uma tradição aqui no Brasil. Então, essa tradição, ela existe ainda em alguns lugares, tá? Pode passar, por favor. Mas eu quero falar para vocês sobre os símbolos da Páscoa. Então vamos começar falando sobre esses símbolos da Páscoa agora, tá? O primeiro símbolo da Páscoa, se eu te perguntasse qual o símbolo da Páscoa, tá? O que você me diria? Eu acho que você não ia falar que era ervas amargas. Eu acho que você também não ia dizer para mim que era um cordeiro, carne de cordeiro, tá? Mas o que lembra a Páscoa? A Páscoa lembra ovos de Páscoa. Então, esses ovos de Páscoa, né, eles estão ligados a um costume, tá certo? Feito inconscientemente hoje e sempre ligado com um tempo de graça e alegria para as crianças, tá? Mas esse costume, ele não é do cristianismo. Ovo de Páscoa não veio do cristianismo. O ovo era um símbolo sagrado entre os babilônios, que sempre acreditavam em uma antiga fábula a respeito de um ovo do tamanho enorme que caiu do céu no rio Eufrates. E deste ovo maravilhoso, de acordo com o mito antigo, tá, a deusa Astarte foi chocada. E o ovo veio a simbolizar, então, essa deusa. Então, queridos, eu queria que você entendesse que na Bíblia, ontem eu estava falando isso para os levitas, lá no treinamento de levitas, há uma batalha entre a adoração. A primeira batalha, a primeira guerra que aconteceu é a guerra da adoração, porque Lúcifer tentou subir ao céu e tentou colocar o trono dele acima do trono de Deus para receber adoração como Deus recebia adoração. Ali houve a primeira batalha e ele foi lançado do céu abaixo. Mas o que ele queria? Adoração. Então, quando Lúcifer cai, depois Deus recria a terra, coloca o homem na terra, essa coisa toda, você vai entender que a Bíblia ela vem narrando fatos, e ela narra um fato interessante em Gênesis 11, que é a Torre de Babel. A Torre de Babel foi feita com a intenção de chegar ao céu. Mas o que era a Torre de Babel? A Torre de Babel, ela era, queridos, como eu posso dizer, ela era um marco, uma expressão do homem de querer também chegar ao céu, assim como Lúcifer queria chegar ao céu. Então a gente percebe que em Babel, que se tornou, dali nós temos a palavra Babilônia, ali foi onde Satanás montou o seu centro de adoração. Então você vai ver que sempre na Bíblia você vai encontrar Babilônia e Jerusalém. Então, e de capa a capa da Bíblia, você vai ver duas cidades em competição, Babilônia e Jerusalém. Babilônia representa tudo que é mal, tudo que é carne, tudo que é pecado, tudo que é ruim. E Jerusalém representa aquilo que é de Deus. Então a gente vê essa batalha até o livro de Apocalipse, capítulo 18. Em Apocalipse 18, nós vamos ver como Deus manda um anjo destruir a Babilônia. Então no final, em Apocalipse, a Babilônia será destruída. Mas o que a gente percebe aqui? A gente percebe que nesse contexto do ovo de Páscoa, ele veio de uma tradição babilônica. Então você tem que entender que as coisas ruins, tudo vem da Babilônia. Tudo é Babilônia. Então essa questão do ovo de Páscoa aqui, ela veio de uma tradição babilônica, de um ovo que caiu no Eufrates, caiu na Babilônia, e ali então nasceu a deusa Astarte, tá? Passa para mim, por favor. Eu estou falando aqui, eles não estão tendo a visão, tá? Então esse ovo de Páscoa, que é o primeiro símbolo que a gente entende que é um símbolo de Páscoa, ele está relacionado à Babilônia e à deusa Astarte, tá? Mas pode passar mais um. Então os antigos druidas, tá, eles levavam um ovo como emblema, tá, sagrado da sua ordem idólatra. A procissão de Ceres em Roma era precedida por um ovo também. Nos mistérios de Baco, que é o deus do vinho, foi consagrado um ovo. A China usava ovos tintos ou coloridos nos festivais sagrados. No Japão, um antigo costume era fazer ovo sagrado em uma cor flamejante. Na Europa do Norte, no norte europeu, nos templos pagãos nórdicos, tá? Dinamarca, Finlândia, aquela área toda lá, tá? Os ovos eram coloridos e usados como símbolos da deusa da primavera. E entre os egípcios, o ovo estava associado com o sol, o ovo dourado. Então, seus ovos tingidos eram usados como oferta sagrada na estação da Páscoa. Então, como você percebe, o ovo de Páscoa, ele não está na Bíblia, não tem nada a ver com a Bíblia, não é instituído por Deus, mas você vai observar que em todos esses países, essas áreas, essas regiões, então, o ovo está ligado, irmãos, tá, ao paganismo. Não tem nada de cristianismo com o ovo de Páscoa. Tá? Então, fica registrado isso aí para que você tenha uma noção. Passa mais um. Ok. Como esse costume originalmente pagão veio a ser associado ao cristianismo? Como que trouxeram essa questão do ovo de Páscoa para dentro do cristianismo? Aparentemente, alguém procurou cristianizar o ovo, né? Sugerindo que como o pintinho sai do ovo, assim Cristo saiu do túmulo. Tá? Então, por que o ovo de Páscoa entrou dentro do cristianismo? Porque alguém teve uma ideia e disse assim, o pintinho sai do ovo e foi assim que Jesus saiu do túmulo. Então, houve uma associação, e infelizmente uma associação que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Mas vamos aos símbolos da Páscoa. Quero falar mais alguma coisa para você aqui sobre símbolos da Páscoa. O segundo agora, qual é o segundo símbolo da Páscoa? O coelho, tá? Pode colocar o outro slide, coelho. Então, na Enciclopédia Britânica, o coelho da Páscoa, lá está escrito assim, como o ovo da Páscoa, o coelho da Páscoa veio para o cristianismo desde a antiguidade. O coelho é associado com a lua nas lendas do Antigo Egito e outros povos. Através do fato que a palavra egípcia para coelho, um significado é aberto, período, o coelho veio a ser associado com a ideia de periodicidade, tanto lunar, tá, como humana, como princípio da nova vida, tanto no jovem como na jovem. E assim sendo, é um símbolo de fertilidade, então, e de renovação de vida. Como tal, o coelho ficou ligado aos ovos de Páscoa. Então, assim, tanto o coelho da Páscoa como os ovos de Páscoa eram símbolos de significado sexual e símbolos de fertilidade. E esses símbolos sexuais e símbolos de fertilidade, eles foram anexados a essa questão da Páscoa, mas sem nenhuma questão bíblica. Não há relacionamento bíblico nenhum para esses significados que nós vemos hoje. Tá? Que isso fique bem claro para nós aqui, e eu quero deixar bem claro para você isso. Mais um slide, por favor. Agora vamos ao símbolo da Páscoa. Qual é o outro símbolo da Páscoa? O peixe, comer peixe na sexta-feira, né? Esse é todo mundo aí pensa no peixe quando se pensa na Páscoa, não é isso? Agora, o que tem a ver, de onde veio aí o peixe na sexta-feira, tá? Então, o peixe na sexta-feira, vamos ver esse negócio aí. A deusa da fertilidade sexual entre os romanos era chamada Vênus. Veja bem, deusa da fertilidade sexual. A sexta-feira era vista como seu dia sagrado, porque cria-se que o planeta Vênus regia a primeira hora da sexta-feira, e assim era chamado Dies Veneris. E para fazer com que o significado fique completo, o peixe era também visto como sagrado para ela. Então, a dedicação do peixe é para a deusa Vênus, tá? Uma deusa romana. Então, desde os tempos imemoriais, o peixe era símbolo de fertilidade entre os chineses, os assírios, os fenícios, os babilônios. Então, o peixe sempre foi símbolo de fertilidade. Então, é só você considerar, por exemplo, que uma fêmea jovem de bacalhau, aliás, não existe o peixe chamado bacalhau. O que existe é um peixe chamado o gênero gadus. Existem três tipos de gadus, tá? E um gadus, que é o bacalhau, ele põe anualmente 500 mil ovos. E isso a fêmea jovem. A fêmea mais velha de gadus chega a colocar 15 milhões de ovos por ano. O linguado põe 1 milhão de ovos. o esturjão 700 mil ovos por ano, e por aí vai, né? Então, o peixe, ele é um símbolo de fertilidade. Então, nesse caso, trouxeram o peixe para a questão da sexta-feira. Pode passar o outro slide, por favor. Então, o peixe é visto como sagrado também para a deusa Astarote, que era uma deusa dos Sidônios. Você vai encontrar muito na Bíblia Deus condenando Astarote, mas o peixe é sagrado para Astarote. Então, considerando que a sexta-feira era o dia dedicado a uma deusa nórdica da fertilidade chamada Freia, se você for na internet você vai achar isso, deusa Freia, uma deusa nórdica, o símbolo dela era o peixe, então parece que por uma coincidência que, né, a religião católica trouxe para a sexta-feira o peixe, mas isso vem de a deusa romana Vênus, que o peixe era o símbolo da deusa romana Vênus e da deusa nórdica Freia. Então trouxeram esse símbolo para dentro da semana da Páscoa, mas não existe lugar nenhum na Bíblia que também, na instituição da Páscoa, o Senhor manda você comer peixe. Isso não é bíblico, não está na palavra de Deus. Tá? Então, depois de eu te dar todas essas informações, agora eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo. Tá? Passa mais um, por favor. Êxodo 12. Vamos lá. Êxodo capítulo 12. Vamos ler a Bíblia. O que a palavra diz? Falou o Senhor a Moisés e Arão, tanto na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si, o quê? O que, irmãos? Um cordeiro. Veja bem, um cordeiro não é um peixe, não é ovo, não é coelho. Segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto da sua casa. Conforme o número de almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será macho, né, sem mácula e de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Ele tinha que ser o quê? Macho. E ele tinha que ser sem defeito. Preste atenção aqui. Sem defeito e tinha que ser macho. Por que eu estou te falando isso? Tá? Porque Jesus foi levado perante o sacerdote. Jesus foi levado perante Pilatos. E quando Jesus chegou perante Pilatos, Pilatos disse assim: não vejo nenhum crime nele. Ele não tinha defeito. Amém? Amém? Porque Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Mas para ser morto como cordeiro pascal, o cordeiro não podia ter defeito. Amém? Então, observa bem aqui. Vamos aprendendo a palavra aqui. Versículo 6. E guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará... Que horas? Que horas sacrifica? À tarde. E tomarão o sangue, pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, pães sem fermento, e com ervas amargosas a comerão. Então, como eles tinham que comer o cordeiro? A carne tinha que ser assada. Mas o que tinha que ter? Pão sem fermento e ervas amargas. Amém? Gente, não tem ovo de Páscoa, não tem peixe, não tem coelho, não tem nada aqui. Então vamos lá. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo. a cabeça com os pés e com a fressura, e nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Amém? Então, o que é a Páscoa do Senhor? É essa instituição aqui que o Senhor fez há 1.400 anos, 1.500 anos lá atrás. Tá? E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo, eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, celebrá-lo-ei por festa ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Amém? Amém? Bem, então nós temos aqui a instituição da Páscoa do Senhor. Essa é a instituição da Páscoa do Senhor. Vamos entender um pouco da história. Israel estava onde? No Egito. 400 anos como escravos no Egito. O Senhor mandou Moisés ir lá e com Faraó e tentar tirar o povo. Moisés foi. 9 pragas Moisés lançou sobre o Egito, mas o Faraó não deixou o povo sair. Então Deus disse assim: agora Moisés, vamos para a 10ª praga, agora ele vai deixar vocês sair. O que vocês vão fazer? Instituam a Páscoa. Vocês vão preparar, Deus preparou o dia, Deus preparou a hora, Deus preparou tudo. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar um cordeiro, vão guardar esse cordeiro sem defeito, tá? Vão ficar com ele até o 14º dia do mês, tá certo? E aí o que vai acontecer? Vocês vão matar esse cordeiro, vocês vão estar calçados. Por que calçados? Porque nessa noite Faraó vai deixar vocês saírem para a terra de Canaã. Nessa noite. Então, como se celebra essa Páscoa? Tá? Põe para mim mais um slide, por favor. Essa Páscoa é o quê? Essa Páscoa é Pessah, que significa passagem. Passar por cima. O que é Páscoa? A palavra Páscoa em hebraico é Pessah, que é passar por cima. Por quê? Porque o anjo da morte iria passar por cima do Egito e iria passar por cima de cada casa. Então, onde houvesse a marca do sangue na porta, o anjo da morte não entraria. Onde não houvesse a marca do sangue na porta, o anjo iria entrar e iria matar o primogênito. Aí você imagina no Egito naquela noite, todos os primogênitos no Egito morreram. Cada casa tinha um morto. Em cada casa no Egito tinha um morto. Aí Faraó decidiu deixar o povo ir. Então Deus instituiu esse dia. O que é Páscoa? Páscoa é passagem. Quando você passa do Egito para a terra de Canaã. Quando você passa do Egito de uma vida de escravidão para uma vida de liberdade. Isso é Páscoa. Quando você deixa o Egito e vá para a terra da promessa da sua vida. Então seria a libertação do povo. Deixariam de ser escravos para ser livre. Então o que é Páscoa? Páscoa é você deixar de ser escravo. Páscoa é você, Deus te dá uma oportunidade de você deixar o pecado, deixar uma vida, né, sem Deus, uma vida no mundo sozinho, para viver uma vida em liberdade. Porque quem está no mundo é escravo do pecado. Quem vive sem Deus vive escravo do diabo. Então você está deixando o caminho das trevas, o caminho da perdição, o caminho do inferno, está deixando de estar debaixo das garras do diabo para o reino de Deus. A palavra de Deus diz que você deixa, né, o reino das trevas, né, o império das trevas, e vem para o reino de luz. Isso é Páscoa, amém? Agora, a Páscoa tem detalhes. Deus diz: vocês vão comer nesse dia, vocês não vão comer peixe, vocês não vão comer arroz, vocês vão comer um cordeiro. Mas junto com o cordeiro tem ervas amargas. Por que ervas amargas? Para lembrar 400 anos de sofrimento, 400 anos de escravidão. Então vocês vão comer ervas amargas, e erva amarga não é bom, né? Criança não gosta de agrião, de rúcula, criança não gosta disso, né? De jeito nenhum. Então, hoje meu neto, eu tenho um neto de 11 anos, e hoje ele passou por mim e disse assim: vô, o dia que o Messi jogar no Flamengo, eu como salada. Tá? Não gosta de salada. Aí você imagine rúcula, você imagine agrião, que são ervas amargas. Não come de jeito nenhum essa criançada. Mas Deus instituiu a Páscoa e ele disse: vai ter na Páscoa o quê? Ervas amargas. As ervas representam o quê? Quero ver se você aprendeu. 400 anos de sofrimento, de escravidão. Por isso tem que ter ervas amargas. Agora tem um cordeiro também. Tem um cordeiro. Então, na Páscoa, tem o cordeiro. E deveriam colocar a marca do o sangue, passar o sangue nos umbrais das portas, para que houvesse livramento. Então, veja bem, sangue representa livramento. Quando a palavra de Deus diz: Adão pecou, o homem pecou, mas a Bíblia diz que sem sangue não há remissão de pecado. Todo pecado nosso, ele só pode ser perdoado se tiver derramamento de sangue. Então, quando Deus institui a Páscoa, ele está apontando para perdão, para livramento. Então, o sangue, ele aponta para o livramento, ele aponta para o perdão, ele aponta para o sangue de Cristo que seria derramado no Novo Testamento. Tá? Então a Páscoa nos fala desse sangue que seria derramado, né, no Novo Testamento. Vamos para o dia da Páscoa. Irmãos, o dia da Páscoa seria qual dia? Deus instituiu aqui. E Deus instituiu o dia, e a festa começa com a morte de um cordeiro pelo pecado, tá? No dia 14 de Abib. Abib significa espigas verdes, tá? E durante o exílio foi substituído o nome de Abib por Nisan, tá? Que significa começo ou abertura, porque é o primeiro mês do ano. Deus muda o calendário de Israel com a Páscoa. Então a Páscoa é o começo do ano, não o ano civil, mas o ano religioso. Tá? Então a Páscoa foi instituída numa sexta-feira, ou seja, um dia antes dos pães asmos. Tá? Isso está em Levítico 23:6. Em Levítico 23:6, eu quero até ler esse texto para você. Levítico 23, versículo 6. Aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pão sem fermento. Então, a Páscoa foi instituída, tá, numa sexta-feira, ou seja, um dia antes dos pães asmos e 2 dias antes da festa das primícias. Então, preste atenção aqui, porque isso aqui é muito importante. A Páscoa são 3 festas celebradas seguidas. 3 festas, tá? Páscoa, festa de pães asmos e a festa das primícias. Então fala comigo: Páscoa, festa dos pães asmos e festa de primícias. São 3 festas juntas, tá? Uma na sexta-feira, outra no sábado, que durava 7 dias, começava no sábado, que seria o sábado de, que a gente chama, né, que seria o sábado depois da sexta-feira, da Páscoa, e a outra era domingo, no domingo. Então são 3 festas juntas, tá? Você precisa ter um entendimento. Vamos entender a palavra de Deus, você vai sair daqui hoje com toda a palavra de Deus dentro do seu coração. Amém? Aprendendo isso. Agora, qual era a hora da Páscoa? Nós lemos lá no texto, lembra? Que hora que tinha que matar o cordeiro? À tarde. O horário judaico, tá? Ele é diferenciado, irmãos, o horário judaico. O dia no calendário judaico começa às 18 horas, tá? Então, 18 horas começa o dia. E isso vem de onde? Vem de quando Deus fez o dia. Lá em Gênesis, você vai ver que quando Deus cria o primeiro dia, a Bíblia diz assim: e foi tarde e manhã do primeiro dia. Todos os dias que Deus cria, diz assim: e foi tarde e manhã. Por quê? Porque o dia nosso começa meia-noite, 0 hora. Esse não é o horário do dia. O horário do dia criado por Deus começa às 18 horas, ele começa à tarde, começa às 18 horas. É por isso que Deus passeava com o homem no jardim, com Adão no jardim, no entardecer, no início do dia. Então, 18 horas começa o dia. E aí começa o dia com 4 vigílias da noite. De 3 em 3 horas é uma vigília. Quando nós temos 6 horas da manhã, que para nós é 6 horas... Então, para o judeu, já entra as 4 vigílias durante o dia, mas já foi as 4 vigílias da noite, porque começou às 18 horas. Então, o cordeiro tem que ser morto à tarde. Que hora? Na vigília das 15 horas, porque 18 horas já começa outro dia. Então, à tarde é 15 horas, é a vigília da tarde. Então, a noite vem primeiro, tá certo? É assim que a gente vai entender o processo bíblico, tá? Da hora da Páscoa. Passa mais um, por favor. O sacrifício de Páscoa era oferecido no crepúsculo da tarde, tá? Para os judeus havia 2 tardes, que era de 3 às 6, a primeira tarde, a outra tarde seria 18 horas. Mas o cordeiro seria morto na primeira tarde, que seria 15 horas da tarde. Esse é o horário de matar o cordeiro, tá? Então, o que, que eles deveriam matar o cordeiro e fazer o quê? Matar o cordeiro? Hã? Assar? Pegar o sangue? Passar nos umbrais da porta? Depois de assado, eles deveriam comer naquela noite o cordeiro? Não podia sobrar nada para outro dia, que sobrasse tinha que ser colocado fogo, mas eles iriam comer o cordeiro junto com ervas amargas e pães sem fermento. Amém? Depois eu falo para você sobre o pão sem fermento. Vou te dizer o que, que é. Então essa era a primeira Páscoa, a instituição da Páscoa. Eu queria que você tivesse uma noção do que é isso. Por isso eu quero pedir às pessoas que estão encarregadas aqui que distribuísse para você agora ervas amargas e um pedacinho de cordeiro e pão sem fermento. Os diáconos aí, por favor. A diaconia vai fazer isso. Vamos. Eu queria que você tivesse nesse momento agora, tá, essa experiência, porque essa é a Páscoa verdadeira. Cordeiro, tá? Ervas amargas e pães asmos, tá? Querido, eu queria que todos tivessem essa oportunidade. Talvez você diga, mas eu não sou membro da igreja. Não tem problema, não. Aqui não está relacionado a ser membro ou não ser membro da igreja. Agora é você ter a sua experiência de Páscoa, sabendo o que é. Não coma agora, pega, por favor. Receba aí, enquanto eu vou falando, eles vão distribuindo. Vamos para o próximo slide aí, que é a questão do local da Páscoa, tá? o local da Páscoa. Passa mais um slide, por favor. Vamos para o local da Páscoa. A Páscoa foi instituída, a primeira Páscoa foi instituída onde? Atenção, coloque sua atenção aqui em mim. Só receba e não abra agora. Só ponha sua atenção em mim aqui. A Páscoa foi instituída onde? No Egito. A primeira Páscoa foi aonde? No Egito. Mas daí para frente, o Senhor estabeleceu o local da Páscoa. Deuteronômio 16 diz assim: então, sacrificarás como oferta de Páscoa ao Senhor teu Deus, do rebanho do gado, no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas cidades que te dá o Senhor teu Deus, senão no lugar que o Senhor teu Deus escolher para fazer habitar o seu nome. Ali sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, ao tempo em que saíste do Egito. Então cozerás e comerás no lugar que o Senhor teu Deus escolher. Por que que eu estou lendo esse texto? Porque esse texto diz assim: o cordeiro da Páscoa, ele tem um local exato para ser morto. Onde o Senhor fizer habitar o seu nome, ou seja, no templo, ali é que se deve comer a Páscoa. Depois eu vou te dizer por que essa instrução de Deus, tá? Porque essa instrução está totalmente relacionada a Cristo, a Jesus. E você vai entender a respeito do local do sacrifício da Páscoa, do sacrifício de Jesus. Todos pegaram? Falta alguém? Levante a mão, quem falta? Só faltam as crianças, né? Todo mundo aqui já pegou. Amém. Eu estou sem. Você pode, nesse momento, eu queria que você fechasse seus olhos. É uma instituição do Senhor. Feche os teus olhos. O Senhor manda preparar a Páscoa. E Ele diz: pega o cordeiro, sacrifica o cordeiro, pega pão sem fermento e ervas amargas, lembrando a tua escravidão. Eu queria que você, nesse momento, fizesse uma oração antes de receber esse elemento aqui, e que você pudesse se lembrar da sua vida sem Deus, da sua vida sem Jesus, da sua vida enquanto você vivia escravo do diabo. Mas um dia você encontrou o Senhor, o Cordeiro, que é Jesus, e esse Cordeiro te deu vida e hoje você está aqui. Então, agradeça ao Senhor. Pai, essa é a Páscoa que o Senhor instituiu. Essa Páscoa tem significado, Senhor. Não tem ovo, não tem coelho, não tem peixe, mas tem um cordeiro que significa o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa Páscoa tem ervas amargas, Pai, que significa um tempo de escravidão e que representa o tempo que nós vivemos longe do Senhor, afastados do Senhor, como escravos do diabo. Essa Páscoa tem carne de um cordeiro, por isso tem um sangue derramado. E agora, Pai, nós queremos declarar que esse sangue, ele está sobre as nossas vidas, e que quando o inimigo olhar para nós, que ele veja a marca do sangue de Jesus em nós. E por esse sangue, nós declaramos a vida eterna, a salvação, a libertação. Recebemos com ações de graça, no nome de Jesus. Amém. Pode abrir, pode comer, querido. Isso é Páscoa. Isso é a primeira Páscoa. Totalmente diferente de como nós celebramos hoje. Mas essa é a verdadeira Páscoa do Senhor. Você pode glorificar o Senhor? Amém? Aleluia. Bendito seja o nosso Deus. Muito bem, agora eu quero sair do Velho Testamento e quero entrar no Novo Testamento com você. Então vamos para o Novo Testamento. A Páscoa no Novo Testamento. Tá? Bem, o evento correspondente à Páscoa no Novo Testamento é a redenção. Assim como um cordeiro foi sacrificado no dia da Páscoa para a libertação dos judeus, no Antigo Testamento, no Egito, então Jesus morreu pela libertação de cada um de nós para pagar o preço dos nossos pecados. 1 Coríntios 5, 7, o que que diz? Está aí na tela, 1 Coríntios 5, 7. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Quero que todo mundo repita isso, todos juntos. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Amém? Amém? Então, quem é o Cordeiro no Novo Testamento? Jesus. A Páscoa no Novo Testamento também tem um Cordeiro. Só que esse Cordeiro é Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Então há uma perfeita identificação entre o pecado do crente e a oferta pelo pecado. Porque nós estávamos, sem Jesus, nós estávamos perdidos. Sem Jesus, nós estávamos igual o povo do Egito. Sem Jesus, nós éramos escravos de Satanás. Sem Jesus, nós estávamos indo em direção ao inferno. Então, sem Jesus, não tem salvação. Nós estávamos como o povo de Israel no Egito. Então, o que que Deus fez? Deus preparou um sacrifício único, único. Por quê? Porque antes de Jesus, todas as pessoas que pecavam tinham que levar um cordeiro para o sacerdote matar. Todo mundo que pecava tinha que levar um cordeiro até o templo. O sacerdote matava, oferecia o sangue ao Senhor e o Senhor perdoava o pecado da pessoa. Mas então Deus preparou, através de um único sacrifício, preparou Jesus, mandou seu filho sem pecado para que ele viesse ser o nosso Cordeiro Pascal. Então Jesus veio para ser o nosso Cordeiro Pascal. Pode passar mais um, por favor. Então veja bem. Em Levítico 17, 11, diz assim: porque a vida da carne está no sangue. Vou repetir: a vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação, quer dizer, uma cobertura pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Então Hebreus 9, 22 diz assim: sem derramamento de sangue não há remissão. Então o sangue do cordeiro no Egito foi passado nos umbrais das portas. Mas o sangue de Jesus, tá, ele foi oferecido, tá, pela minha vida e pela sua vida. Amém? Então o sangue de Jesus é que nos livra. O sangue no Egito livrou da morte os primogênitos. E é o sangue de Jesus que nos livra da morte eterna. É o sangue de Jesus que nos livra do inferno. É o sangue de Jesus que nos livra da perdição. Então o sangue tem poder. O sangue de Jesus tem poder para nos livrar e nos dar vida. Amém, queridos? Por que que esse sangue tem poder? Porque é o sangue do Cordeiro Pascal. Jesus é o nosso Cordeiro. Então lá no Velho Testamento, o sangue dos animais cobria o pecado. Mas no Novo Testamento não, o sangue de Jesus ele tira o pecado. É isso que João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o sangue de Jesus tira o pecado do mundo. Amém? Então, queridos, preste atenção como é que funciona aqui. Veja bem, o sacerdote, a Páscoa é uma prefiguração de libertação e de salvação, de perdão. Então, quando foi instituída a Páscoa, aquele sangue livrou a casa dos egípcios. Aí depois, e tornou eles livres. Depois Deus instituiu o sacrifício, o holocausto, para perdão dos pecados. Então, cada pessoa que pecava, ele pegava o cordeiro e levava até o sacerdote. O que o sacerdote fazia? Matava o cordeiro, pegava o sangue, e aí o sacerdote entrava lá dentro do santuário e levava o sangue e colocava lá no altar para que Deus perdoasse o pecado do povo ou da pessoa que estava ofertando. Quem entrava dentro do santuário? O sacerdote. E ele apresentava o quê? O sangue para perdão. O sangue de quem? Do cordeiro que foi morto, do animal morto. Amém?
Amém.
Muito bem. Jesus veio, morreu em nosso lugar, tá? A Bíblia diz que ele era o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando você chega no livro de Hebreus, a Bíblia diz que Jesus se tornou o nosso sumo sacerdote. Amém? O nosso sumo sacerdote. Qual a função do sumo sacerdote? Pegar o sangue e levar o sangue até Deus dentro do santuário. Quando Jesus ressuscitou, ele passou aqui 40 dias, depois ele subiu ao céu. Que o livro de Hebreus diz? O livro de Hebreus diz que Jesus, chegando ao céu, ele entrou na presença de Deus como sumo sacerdote, apresentando o sangue do cordeiro morto na terra, que é o sangue dele, para perdão dos pecados da humanidade. Então, o sangue dele está diante do Pai para perdão de todo aquele que crê. Eu quero dizer para você que todos podem ser salvos, desde que creiam em Jesus e receba a marca desse sangue na sua vida. Amém? Quem tem a marca desse sangue está salvo. Quem não tem a marca desse sangue está perdido. Então, quando você aceita Jesus, o que acontece na sua vida? Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo vem e te sela. Ele é selado pelo Espírito Santo com o selo da promessa. Que selo é esse? É a marca do sangue de Jesus na sua vida. Irmãos, todo mundo vai morrer. Ninguém vai ficar aqui, todo mundo vai morrer. A Bíblia diz que todos vamos estar diante do tribunal de Deus. Mas quando você chega diante do tribunal de Deus, quando você morre, tem uma coisa que faz diferença. Tá? Tem um livro da vida. Quando você aceita Jesus, seu nome é escrito no livro da vida e você recebe a marca do sangue na sua vida. Quando Satanás olha para você, ele sabe se na sua vida tem a marca do sangue ou não. Se tem a marca do sangue, ele sabe que você pertence ao Senhor. Até depois de morto, um crente depois de morto, tá? O diabo não tem autoridade para tocar no corpo dele. Se algum feiticeiro, algum bruxo for fazer algum despacho no cemitério, for pegar alguma coisa lá no cemitério, se aquele túmulo é de um crente, tenha certeza que ele não toca. Ele não toca. Até depois de morto, você tem uma marca de Deus na sua vida, que é a marca do sangue do Cordeiro na tua vida. É a marca de Jesus na tua vida. É a marca do sangue na tua vida. Amém? Quando você chegar no céu, Deus vai olhar para você. Quem entra no céu? Quem tem a marca do sangue. Quem vai ficar fora do céu? Quem não tem a marca do sangue. Amém? Você está entendendo? Então, o que é o sangue de Jesus? É um passaporte para a gente entrar no céu. Quem tem o sangue de Jesus tem um passaporte para entrar no céu. Quem não tem, não entra. A minha pergunta para você nessa hora é essa. Você tem esse passaporte? Você já recebeu Jesus? Esse sangue já está sobre a sua vida? Você tem certeza disso ou você não tem certeza se você vai entrar no céu? Às vezes tem pessoas que não têm certeza. Pastor, não tenho certeza se eu vou entrar. Eu quero dizer para você que a Bíblia diz assim, lá em João, a Bíblia diz assim, o Senhor Jesus, ele fala, tá? É que você pode ter certeza da vida eterna. Jesus diz que você pode ter certeza da vida eterna. Porque quem crê em mim, tem a vida eterna. O que ele diz? Quem crê em mim, tem. Como está o verbo? Como está o verbo? Presente. Ele não diz que você poderá ter ou virá ter. Quem crê em mim, tem a vida eterna. Então você pode ter certeza da salvação? Pode, desde que você tenha aceitado Jesus e tenha o sangue de Jesus na sua vida. Amém? Curva a sua cabeça diante de Deus. Se você ainda não tem certeza da marca do sangue na tua vida, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, se você ainda não fez uma oração entregando a sua vida a Jesus, se você não tem essa marca, você pode ter agora. E eu quero orar por você agora. Mas eu quero, antes de orar, eu queria que você orasse. Eu queria que você pedisse a Jesus para te marcar agora com o sangue dele. Porque hoje você está entendendo o que é Páscoa. É livramento. É passagem de uma vida de pecado para uma vida de santidade. É uma vida sem Deus para uma vida com Deus. Então, hoje você entende o que é Páscoa. Então, diga assim, bem baixinho no seu coração. Diga assim, Senhor Jesus. Bem baixinho, só você e Deus. Senhor Jesus. Hoje eu entendo que a Páscoa não é o comércio que as pessoas fazem. Hoje eu entendo que a Páscoa é muito mais profunda. É uma instituição de salvação. Eu entendo que Jesus, ele é a minha Páscoa. É o meu Salvador. É o meu Libertador. E eu recebo hoje o sangue de Jesus para perdão dos meus pecados. E eu quero hoje sair daqui com a marca do sangue na minha vida. E eu te entrego o meu coração. Amém, Senhor. Fica com a tua cabeça curvada. Se você fez essa oração comigo, queria que você só levantasse a sua mão direita que eu quero orar por você. Faça esse sinal para mim. Amém. Graças a Deus. Mais alguém? Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém. Eu vou pedir a você que fique de pé no seu lugar. Não precisa vir à frente. Fica de pé no seu lugar, que eu quero orar por você agora. Amém. Aleluia. Obrigado, Senhor, por essas vidas que hoje foram marcadas com o sangue do Cordeiro. Obrigado pela marca do Senhor na vida deles, Pai. Jesus, escreve o nome de cada um no livro da vida, para que quando chegarem ali nos céus, o Senhor possa olhar para eles e ver a marca do sangue e saber que são teus, Pai. Senhor, que a partir de agora, eles passem, porque Páscoa é passagem, que eles passem de uma vida, Pai, de lutas, de dificuldades, uma vida de escravidão, para uma vida de liberdade em Cristo Jesus. Que a partir de hoje a vida deles mude, Pai, para uma vida com Cristo, livre, abençoada, cheia do Espírito, na direção do Senhor, ó Deus. E que cesse toda a erva amarga da vida deles, Pai. Eu te peço isso no nome de Jesus, Pai. Toma, Senhor, a vida de cada um deles e marca hoje com o sangue do Cordeiro, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queria que você aplaudisse a Jesus pela vida deles, amém? Aleluia. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar, irmãos. Passa aí, por favor. O dia do sacrifício de Cristo. Quando era a Páscoa foi instituída? Numa sexta-feira. Deveria começar a Páscoa. Que dia Jesus morreu? Hã? Na Páscoa, que era sexta-feira. Perfeito? Então Jesus foi crucificado na sexta-feira. A primeira Páscoa comemorada numa sexta-feira. Cristo também foi crucificado numa sexta-feira. Que horário Jesus foi crucificado? 9 da manhã. Foi crucificado 9 da manhã. Ele ficou de 9 da manhã até, que era a terceira hora, né? Ele ficou de 9 da manhã até 15 horas. Agora, das 12 às 15, 3 horas, de 12 às 15, o que que aconteceu? Terremoto, trevas e escuridão. 3 horas, foi nesse tempo aí que, né, o céu fechou. Terremotos, trevas, escuridão, de meio-dia às 3. Agora, que hora Jesus morreu? 3 horas da tarde. Por que Jesus morreu 3 horas? Porque era a hora do sacrifício do Cordeiro da Páscoa. Por isso ele morreu às 3 horas da tarde. Tá certo? Quando o soldado foi quebrar as pernas dele para ele morrer mais rápido, ele já estava morto. Por quê? Porque ele morreu no horário do sacrifício da tarde. Geralmente, quem morria crucificado passava de um dia para o outro. Tá, irmãos? Não morria rápido, não. A morte de cruz, o cara sofria muito para morrer. Aí tinha que quebrar as pernas da pessoa para morrer mais rápido. Mas não precisou quebrar um osso de Jesus. Porque quando chegou lá, ele já estava morto. Morreu às 3 horas da tarde, que era a hora do Cordeiro ser sacrificado. Então Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. Tá? Pode passar aí, por favor. Agora vamos para os pães ázimos. Passa mais um, por favor. Pães ázimos, tá? Eu falei para você que tem 3 festas. Quais são as festas? Páscoa, pães ázimos e primícias. Então vamos falar um pouquinho dos pães ázimos, tá? Para você entender. A festa de pães ázimos começa no sábado, tá? Então essa festa era comemorada no dia seguinte à Páscoa. Os pães não continham fermento. Por que que o pão não podia ter fermento? Porque o fermento representa a impureza. O fermento representa a impureza. Então, o pão sem fermento, ele representa pureza, o pão sem fermento, tá? É por isso que Jesus disse que ele era o pão da vida. Ele pegou o pão na ceia. Que pão que ele pegou na ceia? O pão sem fermento. E ele diz, esse pão é o meu corpo. Então, preste atenção, o pão que Jesus usou na ceia era um pão ázimo, um pão sem fermento. Ele diz, esse pão é o meu corpo. Então, o pão que ele compara o corpo dele, é um pão puro, puro. E Jesus era puro? Era. Era um cordeiro puro, sem pecado. Tanto que Jesus foi levado até Pilatos, e Pilatos diz assim, eu não vejo nenhum crime nele. Ele não tem crime nenhum. Eu não posso condená-lo, ele não tem crime. Tá? E agora, por que que Jesus antes de ir a Pilatos, ele foi ao sacerdote? Porque todo cordeiro, antes de ser morto, o sacerdote precisava avaliar se ele era macho e se ele era sem defeito. Quando o sacerdote, o sumo sacerdote avalia Jesus, não tem crime nenhum. Aí o que, que eles fazem? Inventam um crime. Pagam testemunhas para dizer que ouviu ele dizendo que iria destruir o templo em 3 dias. Então forjam testemunha, por quê? Porque ele é o cordeiro perfeito, ele não tem impureza e ele é macho, macho sem defeito, podia ser morto. Por isso ele é o nosso cordeiro pascal, morto no horário certo do cordeiro. Mas o pão era o pão que se celebrava 7 dias, esse pão sem fermento. Então as ofertas dos pães ázimos não podiam conter sangue, né? Porque o sangue era derramado pelo pecado. E essa oferta, ela era apresentada como um aroma agradável ao Senhor. Então os hebreus deveriam apresentar, celebrar essa festa 7 dias, durante os quais eles comiam pão não levedado, sem fermento. Passa mais um, por favor. Agora, tomando o pão, dando graças, partiu dizendo, isso é o meu corpo que é oferecido por vós. Então Jesus deu o corpo dele, oferecendo, declarando que o corpo dele era o pão sem fermento. Tá? E tinha esse significado para nós. Irmãos, quando você aceita Jesus, você começa a sua caminhada cristã. E você, a primeira coisa daí para frente é santificação. Você começa um processo de santificação. Assim como os pães ázimos vêm depois da Páscoa, depois do sacrifício de Páscoa, depois da sua salvação, começa o processo da santificação. O que é santificação? É deixar toda pureza, impureza de lado. Toda impureza. Então, o que que representa os pães ázimos na nossa vida? Os pães ázimos na nossa vida representa purificação, representa santificação. 2 Coríntios 7, 1 diz assim, purifiquemos de toda impureza, tanto da carne como do espírito. Então, quem anda com Jesus, preste atenção. Primeiro celebra a Páscoa, depois da Páscoa, no outro dia, começa a festa de pães ázimos. 7 dias comendo pão sem fermento. Então, primeiro você é salvo. O sangue te traz salvação, o sangue te liberta. Depois que você é salvo, inicia o processo da santificação. Que você entra agora num processo de santificação. Pães sem fermento significa pães puro. Pureza, sem nenhum pecado, sem nenhuma impureza. Então Deus está mostrando um caminho para você. Qual é o caminho? É o caminho da salvação e é o caminho da santificação. Amém? Então olha para o teu irmão e diz assim, depois da salvação, vem os pães ázimos, que significa santificação. Amém? Quanto tempo você vai comer pães ázimos? Quanto tempo você vai ficar em santificação? Até a volta de Jesus. É até a volta de Jesus. Amém? Então, Deus está te chamando para salvação e para santificação. Amém? Glória a Deus. Você aprendeu. Né? Vamos lá. 1 Coríntios 5, 6 a 8. 1 Coríntios 5, 6 a 8. Eu vou ler o texto porque não dá para você ler, está bem pequenininho aqui na frente. Mas diz assim, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o fermento velho, para que sejais nova massa. Como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas sim com os ázimos da sinceridade e da verdade. Amém? Então Paulo está dizendo que Jesus é o nosso Cordeiro, mas nós precisamos agora celebrar a Páscoa e nós precisamos dar continuidade ao processo com os pães ázimos, ou seja, tirar o fermento da nossa vida. Fala para o seu irmão, tira o fermento da sua vida. Tira a impureza da sua vida. Tira o pecado da sua vida. Amém? Glória a Deus. Então, Asmos representa o quê? Santificação. Uma vida pura. Amém? Glória a Deus. Correndo para a gente terminar. Tá? Próxima festa, qual era? Primícias. Então, a festa de primícias vinha no domingo, depois da Páscoa. Vamos lá, passando aí. A palavra primícia no hebraico é rabicurim. Primícia era celebrada 3 dias depois da Páscoa, quando as primícias da terra eram ofertadas ao Senhor, 49 dias antes de Pentecostes. Então, eles deveriam, no 3 dias depois da Páscoa, domingo, apanhar os primeiros frutos da terra e fazer uma celebração, trazer até o sacerdote, para consagrar ao Senhor a colheita daquele ano. Então isso é primícias. O que você vai fazer? Domingo, depois da Páscoa, você vai colher o primeiro fruto da sua terra, vai levar o sacerdote, e agora é a festa da primícia. Ou seja, você agora vai entrar num tempo de colheita. Num tempo de colheita. Amém? Agora, você não pode colher sem antes ofertar a Deus a primeira parte da sua colheita. Tá bom? Amém? Deu para entender? Compreendeu? Então são 3 festas. A Páscoa, Asmos e Primícias. Elas estão ligadas. Agora, Cristo é a nossa primícia. Passando mais um aí. O Filho do Homem será entregue na mão dos homens e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ele ressuscitará. Quando Jesus ressuscita? Quando ele ressuscitou? Na festa de primícias. O que, que significa isso? 1 Coríntios 15, 20. Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Cristo é o primogênito entre os mortos, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos. Amém? Então, quando é que Jesus ressuscitou? Na festa de primícias. Por quê? Porque toda primícia tem que ser consagrada a Deus. E se você consagra a primícia a Deus, todo o restante da sua colheita está consagrado a Deus também. Então, quando Jesus ressuscita no primeiro dia, significa o quê? Se ele ressuscitou no primeiro dia, na festa de primícias, então isso significa que todo o restante da colheita está dedicado a Deus. Então, como ele ressuscitou, isso significa que ele é o primeiro que ressuscitou. Então, todos nós ressuscitaremos com ele. Amém? Toda a colheita está consagrada a Deus. Todos nós ressuscitaremos. Irmão, se você morrer hoje, pode morrer tranquilo que Jesus vai te ressuscitar no dia do arrebatamento. E você vai subir ao céu. Porque Jesus já foi consagrado como primícias ao Senhor. Primícia, ele é a nossa primícia. Amém? Ele é a nossa primícia. Agora, nós vamos fazer um ato profético aqui hoje. Porque a primícia, o sacerdote tinha que pegar a primícia e mover a primícia dentro do santuário. Tá? Se você observar, existe aqui a forma da primícia ser apresentada. O sacerdote recebia a primícia e ele fazia uma oração movendo a primícia diante de Deus e abençoando toda a colheita. Então hoje é primícia. Hoje é primícia. Então toda oferta hoje nós vamos fazê-la como oferta de primícia. Toda oferta hoje nós vamos consagrar como primícia ao Senhor. Amém? Agora, eu quero que você entenda que esse dia não é um dia comum. Esse dia de hoje não é um dia comum. É um dia de festa de primícia. Então, querido, se você não tem oferta, eu queria que você ficasse muito livre voltar para buscar um irmão aqui seu, para que pudesse te colocar alguma coisa na sua mão para você trazer aqui. Não é o valor, é o significado de você vir à frente e trazer a primícia. Você está me entendendo? Eu queria que todos viessem à frente hoje e trouxesse uma oferta de primícia ao Senhor. E o apóstolo Marco vai mover essa oferta aqui como a Bíblia manda fazer. Tá? Porque a Bíblia manda fazer isso. Eu quero voltar ao texto aqui da primícia para ler para você essa primícia aqui, como ela era feita. Tá? Deixa eu ver se está em Êxodo 23:16. Êxodo 23:16. Deixa eu ver se esse é o texto. Diz assim: e a festa da cega dos primeiros frutos do seu trabalho que houveres semeado no campo é a festa da colheita, a saída do ano, quando tiveres colhido do campo o teu trabalho. Tá? Então aqui está a festa da colheita. Mas a Bíblia diz que você deve mover ao Senhor. Então nós vamos trazer essa oferta ao altar. Eu não sei como fazer isso aqui. Tem alguma coisa que vocês depositam aqui? As ofertas? Mas eu queria alguma coisa para você mover diante de Deus hoje. É preciso mover a oferta de primícias. Tá bom. Vocês dois, apóstolos, fiquem aqui à frente. Todos que vierem trazer, coloquem aqui dentro, que depois ele vai mover isso diante de Deus. Tá? Enquanto os levitas ministram, você vai poder trazer a sua oferta e depois o apóstolo vai orar abençoando a sua colheita. Amém? Você vai trazer toda oferta hoje é primícia diante do altar do Senhor. Então nós vamos aproveitar a festa de primícia hoje. Vamos semear no altar do Senhor. Amém? Eu espero que você tenha entendido. Hoje é um dia especial, porque hoje é o dia de primícias. Eu quero fazer minha oferta de primícia também nesse dia. Tem algum pix aí para colocar aqui? Depois eu vou depositar meu envelope vazio aqui e vou fazer no Pix.
Salvar.
Se você quer fazer sua oferta pro Pix, pode fazer. Mas pegue o envelope, vem e deposite ele vazio aqui à frente. Porque ele será movido diante de Deus, tá? Como eu estou fazendo.
Resgate,
não deixa de vir à frente.
Encheu seu coração e ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo passou, parem se está perdido naquela cruz. O seu sangue me libertou. Jesus, Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, e ele me salvou. Um pacto pra selar, um plano pra salvar. Silêncio no céu, resgate, salvação, encheu seu coração, e ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez,
tá de pé,
foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou.
Quero que o sacerdote dessa igreja ore agora, movendo e orando e abençoando, tá? Essa primícia que foi colocada aqui, abençoando a sua colheita, abençoando, tá, a sua vida.
Ora calabacere manturia labaxendere balabaxense. Ó Eterno, ó Jesus, Tu és a nossa primícia. E nós nessa noite compreendemos a celebração dessa noite tão importante, Pai, onde Cristo, a nossa primícia, aquele que veio de unigênito a ser agora o primogênito, o primeiro entre muitos, uma grande família agora, onde o Pai passa a ter muitos filhos. Nós te louvamos, nós te celebramos como a nossa primícia. E aqui, Senhor, nessas ofertas, estão, Senhor amado, a Deus, a nossa convicção estampada, que nós movemos diante de Ti, porque são, Senhor amado, a Deus, também os símbolos dos primeiros frutos de uma colheita abundante. Ah, Pai, nós dessa noite movimentamos esses primeiros frutos e pedimos que a Tua bênção esteja em cada uma das famílias representadas, que a bênção esteja na colheita, haja fartura. Espiritual e também as riquezas materiais, tudo está Ere cantará la 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 suriando a baixé. Oh, ele é tudo em nós. Ele é tudo em nós. Amém. Amém. Aleluia. Quantos receberam a palavra do Eterno nessa noite na sua vida? Levante sua mão direita, a mão do testemunho, e diga: Cristo, muito obrigado.
Aleluia.
Tu és Salvador.